Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, bom dia, excelente sexta-feira para você.
Bom dia, Júlio, bom dia, Luciana e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Olha, Júlio, achei que você estivesse ausente hoje para viajar a Roma, na comitiva aí que vai assistir a cerimônia de canonização da irmã Dulce.
Ei, Orion, não, dessa vez não, eu tenho plantão no fim de semana, por isso eu acabei rejeitando esse convite para poder fazer essa viagem com dinheiro público, viu, Orion? Por isso a
você
gente
foi recompensado, mas uma comitiva do governo brasileiro, que foi chefiada e vai ser chefiada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e acompanhada aí dos chefes do Legislativo e do Judiciário e outros 19 parlamentares.
Ai, 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 viu? Eita, nós. Orion, falando agora sobre Minas Gerais, governador Romeu Zema, enfim, apresentou os primeiros projetos de ajuste fiscal. O que prevêem esses projetos e será que eles passam?
Júlio, o governador Romeu Zema do Partido Novo, então, enviou ao Legislativo 3 projetos com pedido de autorização. Primeiro, para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal da União, do governo federal. Depois, para antecipar a receita do nióbio da estatal Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, da Codemig, e também para privatizar a própria Codemig. Ele seguiu a recomendação do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, do PV, para não enviar um pacotão, mas que fatiassem vários projetos. Por isso, chegaram 3 para este ano. O projeto de adesão de Minas ao Programa Federal de Recuperação Fiscal não é efetiva, se aprovado, a submissão do Estado ao governo federal e suas regras, pelo menos nos termos de um dos 3 projetos. O objetivo exclusivo é o de atender às condições do Supremo Tribunal Federal, o STF, para garantir e manter as liminares já concedidas sobre a dívida de Minas. As sentenças judiciais evitam bloqueios de recursos públicos do Estado pela União para pagar parcela mensal da dívida. O valor dessa parcela mensal é de cerca de 500 milhões de reais. A dívida de Minas com a União é de cerca de 100 bilhões de reais. Se tivesse que pagar as parcelas suspensas da dívida com a União, Minas teria que desembolsar hoje 9 bilhões de reais de imediato. A suspensão do pagamento da dívida, uma espécie de moratória, foi adotada em dezembro de 2016, ainda no governo Pimentel, Fernando Pimentel do PT, desde que o Estado decretou, então, estado de calamidade pública. Por meio desse Estado, Minas fica autorizado aí a flexibilizar regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por conta dessa condição atípica, o Estado poderia ultrapassar os limites de gastos com servidores, atrasar pagamento de dívidas, entre outras situações, entre outras medidas. Ela foi adotada, então, pelo governo Pimentel e foi mantida pelo atual governo Romeu Zema. O projeto enviado por Zema, então, apenas formaliza em si a intenção do governo em abrir negociação com o governo federal. Não define nem autoriza, por exemplo, a congelamento de reajuste salarial, de promoções, de incentivos fiscais, além de suspender o pagamento da dívida com a União. É polêmico, sim, vai requerer algum debate, mas deverá passar pela Assembleia ainda neste ano.
Orion, a operação de crédito para pagar o funcionalismo deve passar, mas a venda da Codemig, a estatal mais poderosa do Estado, como é que está essa situação?
Pois é, Luciano, o segundo projeto prevê, então, a realização dessa operação de crédito para que o Estado acabe com o parcelamento de salários e garanta o pagamento também do 13º salário deste ano. A medida será garantida, então, pelos dividendos da estatal do Nióbio, a poderosa Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codemig. Todos os 600 mil servidores do Estado serão contemplados se a operação for bem sucedida. O terceiro projeto autoriza o Estado a vender a Codemig, a mesma que agora socorre o governo para pagar o 13º e extinguir o parcelamento de salários. Esse deverá ter a tramitação mais o projeto da venda do Nióbio para pagar o 13º terá uma tramitação mais fácil, embora o governo esteja comprometendo os dividendos a receber dos futuros governos, caso a empresa seja mantida estatal até o ano de 2032. Quanto à privatização, a Codemig, aí é uma outra história, porque realmente trata-se de uma privatização, né, uma perda de patrimônio. Mas por que Zema escolheu a Codemig e não a CEMIG ou a Copasa? Primeiro porque essa empresa, ela já tem uma autorização da Assembleia Legislativa para que sejam vendidos aí 49% das ações, sem perda do controle acionário. Mas Zema quer vender 100%. Além de não precisar de um referendo popular, já que a Constituição Mineira exige nos casos da CEMIG e da Copasa. Então, o caminho está aberto para a privatização por essas ações aí da Codemig. Além disso, a Codemig não presta serviço à população como a CEMIG, Copasa e Gasmig. Então, ela tem menos, digamos assim, menos repercussão na população.
Orion Teixeira, falando agora sobre a Câmara de Belo Horizonte fazendo um acordo para votar o projeto, polêmico projeto que está travando a pauta há pelo menos 12 dias na casa da escola sem partido. Seria o fim dessa batalha, Orion?
Está apenas começando, viu, Júlio? Você vê hoje os estudantes da rede municipal já estão paralisados, né? Em protesto contra essa tramitação desse projeto. Mas depois de quase 2 semanas aí emperrado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o projeto de escola sem partido deverá avançar para votação na casa. Mas no meio do caminho, os desastrosos efeitos dessa matéria já foram exibidos, quando a presidente da Câmara, Nelly Aquino, abriu mão da democracia e transferiu o diálogo e a interlocução com o cidadão para a violência de seguranças pagos com dinheiro público sobre estudantes, mulheres. Enfim, cenas lamentáveis dentro da casa que era do povo e da democracia. Então, na falta de diálogo, de lideranças, baixa o cacete. É um filme já conhecido. Agora, o acordo para prosseguir a votação desse projeto pretende limitar, esse projeto que pretende limitar o debate e o conhecimento humano dentro das escolas. Esse acordo, então, veio após a obstrução dos partidos contrários à proposta. Chegaram a esse acordo para agilizar a votação de requerimentos que foram feitos exatamente para impedir uma votação sem debate. E de um lado, essa obstrução alertou a sociedade, trouxe também desgastes com o rebaixamento do debate e esse recurso à violência aí contra as pessoas. Mas ainda é primeiro turno, viu? A batalha estará presente em cada etapa e até a eventual sanção do prefeito Alexandre Calil, que já adiantou o que pensa sobre o projeto. Uma bobagem, disse ele. O que não significa que ele irá vetá-lo. Calil tem pensamento próprio e crítico, mas, por outro lado, ele é pré-candidato à reeleição e deverá medir os efeitos prós e contras de sua adesão a esse projeto do atraso. O projeto Escola Sem Partido busca determinar os limites da atuação dos professores da rede municipal de Belo Horizonte, impedindo que eles promovam um debate necessário ao crescimento intelectual e humano de estudantes para que possam conhecer o direito ao contraditório e uma visão plural do conhecimento humano e da vida, né? Em nenhum momento esse projeto cuida, por exemplo, dos problemas da educação referente às condições físicas das escolas, da segurança das escolas e condições salariais dos professores. Busca apenas criminalizar aqueles que têm o papel diário e construtivo de ensinar e preparar as crianças para o futuro. Em uma palavra, ou em uma frase, melhor dizendo, é um retrocesso rumo ao atraso civilizatório. Enfim, é a ideologização do ensino que os conservadores acusam de ser de esquerda. Mas, na verdade, criam esse fake news para implantar a ideologia do atraso. Vimos aí, antes mesmo de ser aprovado, os primeiros sinais negativos dessa influência, desse tipo de ideologização em uma escola particular e de ricos de Belo Horizonte, onde no Colégio Loyola, pais se manifestaram contra questões de provas. Houve reação de outros pais, alunos e professores, mas a direção da escola reagiu medrosamente, de maneira omissa e sem uma postura institucional.
Orion, falando sobre essa questão do projeto da escola sem partido, só trazendo aqui para você, ouvinte Band News FM, 70 mil alunos da rede municipal de ensino, de acordo com o Sindicato dos Professores, estão sem aula neste momento em Belo Horizonte. Um ato é organizado pelo sindicato da categoria contra supostas agressões a professores na Câmara de BH na última quarta por parte de seguranças da casa. Eles protestam justamente contra o projeto da escola sem partido. A prefeitura ainda faz um balanço dessa greve e diz que deve emitir os números ao longo do dia.
A gente fica por aqui, Orion. Voltaremos a nos falar na segunda-feira. Bom fim de semana para você.
Combinado, Luciano. Um abraço para você, Júlio e ouvintes da Band News.
Abraço.
Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br.
Análise Política, com Orion Teixeira.